Muito bem, empreendedorismo, emprego, qualificação. Eu recebo aqui nos estúdios da Pajeú, no nosso debate, o secretário estadual de Emprego, Trabalho e Qualificação, Alberes Lopes, o prefeito José Patriota, que volta ao nosso programa, e também estamos com a secretária de Administração, Flaviana Rosa, que participa de todo esse grupo de coordenação. Ela coordena o GT da Feira do Empreendedorismo, né, quinta-feira, que foi aberta ontem aqui em Afogados da Engazeira, e a repercussão foi a melhor possível, pelo que a gente pôde acompanhar. E nesse ano 5, a informação que eu tenho é que o secretário, inclusive falava sobre isso ontem, o secretário veio trazer novidades para Afogados da Engazeira. Então, eu vou começar por ele. Primeiro, dizer da satisfação de recebê-lo aqui nos estúdios da PAGEU. Secretário, o senhor deve ter percebido, pela abertura da feira ontem, o potencial que Afogados tem no campo do empreendedorismo, da qualificação, né, nessa luta por ocupação, seja na área de serviços e gastronomia, tem a feira gastronômica funcionando. Então, antes do senhor falar do que está trazendo para cá, eu quero saber do senhor qual a sua impressão da feira que começou ontem. Bom dia, um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nilo Júnior. Bom dia ao prefeito Zé Patriota, a Flávia Rosa, que está... Flaviana Rosa, que está aqui, que também faz um grande trabalho aqui à frente da sua pasta, coordena, né, a feira, que tivemos o prazer de ontem conhecer, prefeito. E Afogados está de parabéns. Eu fiquei impressionado com a feira, com o comércio. Hoje eu dei uma volta na cidade e vi a movimentação. Então, só faz reafirmar o que eu já pensava da nossa querida Afogados, que é um polo regional onde diversas outras cidades vêm para cá, né, e realmente é uma cidade pujante, então, e forte no empreendedorismo, graças à gestão que vem incentivando, que vem apoiando os pequenos empreendedores daqui.
Do ponto de vista da importância de iniciativas como essa, como é que hoje está Pernambuco em relação a iniciativas similares? Porque a percepção que eu tenho acompanhando aqui é que isso tira um pouco também da carga do Estado, dessa obrigação que se gera às vezes, dessa máxima que o Estado tem que resolver tudo, né? Então, essa organização criativa, essa engrenagem ajuda o Estado. Pernambuco tem caminhado bem iniciativas como essa da feira?
Tem, nós vemos incentivando em todas as regiões do Estado o empreendedorismo. Vamos lançar o projeto de microcrédito popular, agora dia 1º de outubro, e nós estamos incentivando as potencialidades regionais, como, por exemplo, no sertão Taparica, que é aqui próximo, onde a gente começou lá ofertando a qualificação para as pessoas, que os produtores de couro, né, que já é a segunda maior do país, e aí eles estão aprendendo a fazer sandálias, cintos, né, bolsas com esse couro, para que estimule a produção e que gere renda e emprego na região. Tanto assim, estamos fazendo também no polo de confecções do Agreste, que é o segundo maior do país, e nós estamos incentivando e vamos incentivar ainda mais aqui na região do Pajeú. A gente sabe também a vocação daqui dessa terra. A gente viu ontem que eu acreditava na potencialidade, mas ontem eu pude ver que é até maior do que eu imaginava, né? Então, a gente vai estimular com essa central, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, que vai incentivar ainda mais o empreendedorismo na região. Vamos também trazer cursos de qualificação de acordo com o mercado aqui de Afogados. A gente está fazendo o diferencial aqui em Pernambuco na qualificação, Nil, hoje, porque nós estamos fazendo de acordo com a necessidade e a realidade local. A gente não vai trazer um curso pronto para Afogados de uma demanda que o trabalhador ele faça a qualificação e depois não tenha para onde ir. Que o empreendedor faça uma qualificação através do projeto IDEA e ele não tenha a quem vender o seu produto. Não. A gente hoje está fazendo o direcionamento de acordo com o mercado, com a potencialidade da cidade ou da região.
O que é que o senhor está trazendo para Afogados? Que serviço esse de qualificação que está chegando ao município? Ele tem status local, ele é regionalizado? O que é que o senhor tem anunciado para cá?
Nós vamos trazer os cursos, né, de qualificação através do projeto IDEA, que vai fazer com que a gente possa ajudar no empreendedorismo, né? Nós vamos trazer cursos de doces, salgados para festas. Isso já foi estudado e definido pela nossa equipe, que ainda começa, até dezembro vai iniciar esses cursos. E o que se chama Novos Talentos, que é um projeto para inserir o trabalhador no mercado de trabalho, onde nós ainda estamos em estudo, junto com o prefeito, com a prefeitura, para ver qual o curso que vamos disponibilizar. Esses são os cursos de qualificação. Agora, o que a gente considera que vai ser muito importante para a região, não só para Afogados, que é um projeto regional, que é a Central de Oportunidades. Essa Central de Oportunidades, onde até agora nós vamos inaugurar, pretendemos inaugurar até dezembro 8 centrais de oportunidade, e Afogados vai ser contemplada com uma. Como é que funciona a Central de Oportunidades? A Central Integrada de Oportunidade de Pernambuco, ela vai reunir os serviços oferecidos pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação, que é a Junta Comercial de Pernambuco, a JUCEP, aonde vai funcionar dentro dessa central. Alguns serviços da Agência de Trabalho, a intermediação de mão de obra, ela vai ser feita através desse equipamento. Ainda não conseguimos desenvolver o seguro-desemprego, mas estamos trabalhando nisso para que se possa também ser feito o serviço através da central. Esse serviço ainda não está sendo oferecido. Em breve vai ser. Espero que até a inauguração a gente já tenha conseguido. Também serviços da Agência de Fomento, onde nós vamos estar lançando, como falei ontem, né, em primeira mão, inclusive, a partir do dia 1º, nós vamos fazer um projeto, vamos fazer uma linha de crédito específica para o pequeno empreendedor, que vai ser o juro menor do que o próprio Banco do Nordeste, e vai ter uma unidade aqui, dentro dessa central, para atender Afogados e toda a região, né, com o microcrédito.
Entendi. Prefeito, como é que o senhor avalia esse anúncio do secretário em meio à quinta-feira do empreendedorismo, que começou ontem? Bom dia, prazer tê-lo de volta ao nosso programa.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Cumprimentar o nosso secretário estadual de emprego, que é muito dedicado, nosso querido Alberes Lopes. Pela primeira vez está vindo Afogados, publicamente, novamente, aqui repito, muito bem-vindo, secretário. A sua presença, o seu dinamismo nos ajuda muito e com certeza vou registrar esse agradecimento ao governador Paulo Câmara, que solicitou sua presença também e que dá todo um respaldo para que essas coisas possam acontecer, essas notícias boas possam acontecer em meio a tanta dificuldade que estamos vivenciando. Cumprimentar a Flaviana, nossa secretária, e todos os seus assessores que lhe acompanham aqui também. Nosso querido Antônio Medeiros ali, nosso operador. Nós recebemos, Nilo, assim, de maneira muito alegres, porque é difícil, né? Você sabe que ampliar investimento, manter o que já se tem hoje no serviço público, já é difícil. Como é difícil manter uma empresa, né? Uma empresa ativa, uma empresa que pague o seu custeio, que mantenha os seus postos de trabalho. Como está difícil? O empresário sabe o que eu estou dizendo. O microempreendedor, mais ainda, porque normalmente é a mão de obra familiar, não tem 8 horas só para trabalhar. Inclusive o Alberes, desde os 14 anos, é um empreendedor. Então ele é dessa área, né, muito integrado ao Sistema S, e foi uma boa escolha, né? Ele que tem toda uma liderança e um trabalho feito com o pequeno, médio empresário ali em Caruaru, que é um polo, dele, né? A base dele principal. Então, muito respaldado e um cara bastante dinâmico. Isso é muito bom para o Estado, porque entra alguém que é do ramo, que conhece, que entende. Então, desde 2015, Nil, quando nós inauguramos a Sala do Empreendedor, em parceria com o SEBRAE, que a gente vem dando espaço, que essa era uma temática que o município não se envolvia, não tinha política pública anteriormente à nossa gestão para atender o empreendedor de forma mais estruturada. Então, com a abertura da sala do empreendedor, a gente saiu abrindo portas e janelas para facilitar o desenvolvimento, a implantação de atividades produtivas, já que a gente sabe que os postos de trabalho formal, tradicional, de carteira assinada, estão desaparecendo, né? Ao contrário, né? Está aumentando o desemprego. Quem estava empregado, tá, muitas vezes tem perdido. Então, e aquela pessoa que, uma vez capacitada, cheia de ideias, e um povo criativo como é o nosso, então tem sim condições de tocar o seu negócio. Do rapaz que vende a pipoca, que pode melhorar a embalagem, o seu tratamento e o seu atendimento, ao cidadão que tem uma fábrica mais evoluída. Então, e ninguém torna-se, grande maioria nunca nasce grande, né? A grande maioria dos empreendedores de sucesso nascem pequenos e nascem em meio às dificuldades, como qualquer outro, às vezes se desfazendo até de um pequeno patrimônio, de um objeto que tem para fazer um empréstimo, para tocar o negócio. É na dureza da vida. E hoje, o Sistema S, por exemplo, que é um grande parceiro nosso, né, aqui nós temos o SEBRAE permanentemente, cada vez mais investindo junto conosco, é um grande parceiro, o SESC, né, o Instituto Federal, o SENAI, então, todo esse conjunto de parceiros, SESC, SENAI, SENAC, né, que tem sido um parceirão também, então, um conjunto de cursos. Você tem uma ideia, nós já capacitamos até agora 2.145 pessoas com cursos profissionalizantes, que vai desde o atendimento à rede hoteleira, a pessoa que tem que melhorar o seu trato na informática, na era digital, porque o mundo dos negócios estão aí nas redes sociais. Tudo isso a gente tem oferecido e eles têm acompanhado, se modernizado. Nós temos um aplicativo aqui na Feira do Empreendedor, que foi o pessoal daqui que criou. Nós estamos tendo pela primeira vez o Hackathon, que sábado eu lhe convido para sábado assistir o julgamento das propostas, que era o número de meninos, era 40, parece que já vai bem em 80 inscritos, né, que vão criar soluções para as empresas locais. Eles pesquisam no mercado quais são os problemas e eles vão desenvolver soluções e vão, sábado vai ser o julgamento. Gostaria que você e quem estiver me ouvindo, vai ser lá no Instituto Federal. Quer dizer, isso é fantástico, isso é que é importante, né, de não se acomodar. Já tem menino ganhando dinheirinho, porque criou o aplicativo para o jogo do bicho, criou o aplicativo de soluções, desenvolvendo soluções, né, resolvendo gargalos. E se soma isso, né, toda a ação do Estado, tanto na realização da feira, mas em muitas outras atividades que aqui fazemos. Aí vem agora o secretário Alberes, anuncia a Central de Oportunidades, que é um conjunto de serviços, e dos serviços mais importantes que os comerciantes e empreendedores de Afogados nos pedem é o serviço da junta comercial, da JUSEP. Então nós vamos, agora só que estamos na era digital, não é um balcão com 50 pessoas para atender. Uma pessoa treinada, com acesso ao sistema, vai receber a documentação física, vai fazer o processamento, postar e resolver aquele gargalo. Não precisa ir para Arco Verde, rodar 240 quilômetros, 120 para ir e 120 para voltar, gastar tempo, dinheiro, não é, para se relacionar, onde vai ter uma pessoa aqui para atender, na Central de Oportunidades. Também vamos ter algo muito interessante, que é uma agência de trabalho, eu diria assim, tem algumas restrições, porque o governo federal só aprova uma agência completa com uma população acima de 200 mil habitantes. Nós só temos 50. Então vamos também ajudar a região, né, e atender muitas atividades, inclusive a intermediação de mão de obra. O empresário pode ir lá dizer o que precisa, e o banco de cadastro de trabalhadores vão ter acesso, né, para você ofertar essa mão de obra. Que maravilha, né? E também não é que vai ter emprego para todo mundo, mas a gente faz essa regulação. E a agência de fomento, a GFEP, que agora vem diferente. Você vê, eles vão fomentar muito empréstimo de R$3 mil, um programa que está sendo lançado novo, que custa 1,69, mais barato do que os encargos do Banco do Nordeste, que eu sempre achei fantástico o trabalho do Banco do Nordeste, que é o microcrédito orientado, que é outro grande parceiro, né, os agentes financeiros todos. E a GFEP vai ter uma pessoa aqui, o secretário me garantiu, né, eu até me lembrou ontem na abertura da feira, que eu fui o primeiro prefeito que fui bater na porta dele quando ele assumiu, né, já pensando nesses sonhos, e que hoje a gente tem esse anúncio. Eu espero até dezembro, né, secretário, a gente poder implantar aqui em Afogados, que tem que ver espaço, tem que ver as coisas adequadas. E eu tenho muita fé em Deus que nós vamos vencer e vamos implantar isso aí. Fazer essa entrega para encurtar as distâncias, ganhar tempo, economizar, ter mais eficiência. Então, Nil, é só alegria.
Uhum. Muito bem. É, a gente tem, prefeito, nessa... Afogados vem, é uma cidade, pela localização geográfica, ela tem um polo de serviços importante, o comércio vem crescendo, tem uma atividade econômica também através dos órgãos regionais, isso acaba trazendo uma convergência de pessoas para cá, e isso favorece muito. Agora ela tem alguns gargalos nessa área de emprego. E eu tenho acompanhado, vi sua luta recente, por exemplo, para tentar destravar a questão da Invesa. Só para dar um exemplo, eu tive uma informação do Evandro aqui em relação à empresa de aves, do abatedouro, que isso pode estar avançando, pelo menos a informação que eu tive dele recente, é que ele estaria rediscutindo a retomada. Essas empresas que têm uma capacidade maior de geração de emprego, como é que está a discussão para reativar?
Olha, eu estou correndo atrás, né? Correndo, porque o tempo é muito difícil. Quando eu assumi em 2013, eu tinha um pacote de quase 15 empresários que tinham manifestado a intenção e a gente estava conversando para se instalar em Afogados. Foi exatamente quando a crise foi se agravando, no final, o governo Dilma. Então, as empresas se retraíram para não fazer mais expansão do negócio. Disseram, prefeito, a gente está tendo sinais da economia que não são bons, vamos aguardar um pouco. Aí, nesse aguardar, foi piorando, veio o impeachment, depois veio Temer, agora veio Bolsonaro, e ainda esse povo não se animou ainda para retomar, porque eles estão, muitos deles fecharam até outras unidades de produção. Então, a coisa encolheu bastante. Mas nós nunca deixamos de insistir. Nós somos atrevidos. Inclusive, foi quando reabrimos a Invesa, né? Foi quando se instalou aqui a pedreira, como a gente chama, né? Uhum. É, que está fechada novamente, né? O abatedor estava em funcionamento, depois entrou em crise, fechou. Então, as notícias que eu posso te dizer agora mais recente é o seguinte, é que o Evandro, prefeito de São José, que é o proprietário lá do abatedouro, me fez uma comunicação que está na intenção de reabrir o abatedouro. Eu não posso anunciar isso aqui como oficial, porque eu acho que cabe ao empreendedor fazer isso. Uhum. Né? Claro que a gente está conversando sobre isso, eu não gostaria de adiantar, porque é uma coisa muito, muito dele, do jeito dele, então eu prefiro que eles anunciem. Mas ele me comunicou, fez essa comunicação e dialogando já alguns dias sobre isso. É, também outros grupos privados que estariam interessados. Isso tudo envolve uma série de coisas, porque tem o consumo de água, tem a questão ambiental, tem alguns problemas internos da empresa que eu também não me cabe aqui entrar em detalhes. É, em relação a novidades, eu diria que a Invesa tem um problema sério de algumas dívidas, mas o ativo dela, ou seja, o patrimônio dela é maior do que o passivo, do que o que deve. Uhum. Então, nada impossível. O problema é de expansão de mercado, né? Que ela tinha mercado certo como fábrica de confecção, com contratos. Houve um desentendimento entre os dois sócios majoritários e esse desentendimento agravou uma crise de gestão e por isso que fechou. Mas a gente tem mão de obra qualificada, a gente deixou tudo redondinho, já tinha mercado e contratos assegurados para o Rio de Janeiro e grandes redes de lojas. Infelizmente, os empreendedores que não eram muito dessa atividade, né, se desencontraram também com baixo capital, tiveram problemas e tal, e infelizmente quebrou. Mas é um quebrado que não é nada impossível. E claro, os credores vão atrás, executam as dívidas, tem uns problemazinhos aí para passar, tem débito de banco, etc. A Rostale, que fechou, né, eu tenho sempre a esperança, né, porque é uma jazida muito de grande potencial, licenciada pelo Ministério de Minas e Energia, eu acompanhei e acompanho todo esse processo. Agora está com o Sicoob, porque tem um crédito, e o terreno, né, as máquinas têm outros credores, mas o terreno tem um só credor, estamos conversando também com o pessoal do Sicoob e vendo se a gente identifica alguém com coragem de fazer esse investimento. Por isso que tanto ajudamos aos empresários locais, como também a atração de investimentos. Né? Outras empresas, seja na área do comércio, da indústria, de serviços, que vão se instalando. Né? Agora mesmo nós estamos com uma pessoa da Paraíba que está disposta a abrir uma fábrica aqui, que está querendo trazer de Sousa para cá, porque o mercado aqui está cada vez mais abrindo porta. E Afogados, como tem um mercado pujante, em crescimento constante, abriu o número de vagas na rede hoteleira, acho que nós somos dos que menos fechamos empresas, abrimos mais, estamos fechando esses dados, isso é muito do que fechamos, enquanto teve outra cidade que praticamente fechou tudo. Então aqui continua essa dinâmica, porque está se consolidando como um polo de serviços, de atividade comercial e de serviços, de, né, de negócios e de uma maneira geral. Né? E agradável, muito boa, acolhedora para morar, para viver e de eventos também. Tem uma série de pluriatividades, que eu digo. E agora está chegando a empresa, essa daí eu já posso dizer que brevemente nós vamos fazer uma grande reunião de apresentação, de recepção, que é a usina de energia solar, que já tem um primeiro anúncio aqui na rádio. Nós estamos fechando as licenças, eles já estão inclusive na feira, né? Vão ser 5 megas de geração, 7 hectares, são 10 hectares, 7 só de placas solares, um grande posto de combustível direcionado a caminhoneiros, que a gente tem certas limitações. O pessoal que está empreendendo é um pessoal assim, ousado também, um investimento aí em torno de 20 milhões, não é coisa pequena. Né? E vem com a modernização também de captação de água, de reuso, uma proposta ambientalmente sustentável. Então, o secretário, inclusive, conheceu o pessoal, o empresário e toda a sua equipe, e na promessa de trazer outros empreendimentos. Nós estamos juntos. Então, esse investimento vai gerar empregos também diretos, né, vai agora, no período de construção, fazer uma boa absorção de mão de obra. Já fizeram seleção, inclusive, para a parte construtiva, estão esperando algumas licenças que estão tramitando, nós estamos acompanhando. Isso é para já. Projeto executivo pronto, um negócio muito bem montado, com 24 horas de atendimento, mas na hora certa se fala, eu posso articular para o pessoal vir aqui. E nós estamos continuando ajudando a mulher que faz o bolo de caco a melhorar a qualidade da alimentação em nossos restaurantes para atrair os turistas. Tem o mapa de turismo, que nós estamos fazendo um plano de turismo. Agora mesmo está um pessoal na Serra do Giz, gente do Vale do Catimbau, de todo o estado, que tem experiência, que é um dos pontos principais de visitação e de atração turística. O turismo ambiental é cada vez mais, agrada cada vez mais, e a gente estruturando a cidade para isso, né? Hotel estruturado, a gente tem uma rede boa, né? Alimentação de qualidade, atendimento ao cliente, essa coisa acolhedora, né? Baixo índice de violência comparado com o que a gente está vendo Brasil afora, né? Isso também não assusta, e muita gente boa vindo morar, gastar seu dinheiro, consumir na cidade, né? E ainda sair barato e ter qualidade de vida. Essa é a Afogados da Ingazeira, com muitos desafios que temos ainda para receber, né? E agora com a Central de Oportunidade, que o nosso secretário Alberes, eu agradeço muito, Alberes, sua dedicação, você pernoitou na cidade, ficou aqui conosco, está conosco ainda, e vai voltar, me prometeu que volta para conhecer outras experiências nossas também, nas áreas de educação, de saúde, de infraestrutura, na área ambiental, né? E claro, ajudando a superar, porque hoje o maior desafio que nos preocupa é essa juventude toda saindo das escolas, sem empregabilidade,
se absorver, né?
Isso ajuda a depressão, a falta de renda, a falta de oportunidade, é uma das causas principais dessa doença triste que cresce tanto, e de desarmonia familiar, de desespero, de muitos que fogem para a droga ou para ganhar o dinheiro fácil por falta de oportunidade. Mas a gente sabe que isso é um problema estrutural do Brasil, não é só de Afogados. Aqui tentamos fazer a nossa parte.
Muito bem, eu vou para o primeiro intervalo, mas antes, Flaviana, que avaliação é feita? Ontem ela esteve aqui no debate com a Michelle, mas pedi ela para falar um pouquinho aqui como que avaliação se faz aí dessa primeira noite da feira. Satisfeita? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes, integrantes da Rádio Pajeú, prefeito José Patriota e o secretário Alberes Lopes, com sua equipe aqui presente. A avaliação, ela é sempre muito positiva. Já tenho recebido feedback dos empreendedores que estão fazendo parte da feira, e por ser uma abertura numa quarta-feira, um dia de atividade normal, de trabalho, a expectativa de público superou a dos anos anteriores. A gastronomia, já todos preocupados em aumentar a quantidade de alimentos, né, para poder comercializar hoje, amanhã e sábado. Então, nós estamos muito contentes e satisfeitos com a presença de tantas instituições importantes que vêm somar e agregar, né, informações, serviços dentro da feira e para a nossa cidade, né? De fato, nós vivenciamos um momento econômico muito difícil, né? Fizemos o convite amplo para todo o comércio afogadense, tivemos muitos empreendedores que não puderam estar esse ano em decorrência desse momento e dificuldade financeira mesmo de estar fazendo esse investimento e participando, mas por outro lado também estamos com muitas empresas novas participando pela primeira vez, que é algo importante. A gente está trazendo novos empreendedores, acreditando, divulgando seu trabalho, divulgando suas empresas, equipes, serviços, produtos, de modo que é uma grande satisfação. Hoje a gente pode dizer, eu tive recentemente algumas informações, que das feiras de negócios que a gente tem na região, a arena gastronômica da nossa cidade é uma das maiores dentre as outras, sem desqualificar, obviamente, as outras feiras. Eu já disse aqui que quanto mais municípios adotarem essa política de empreendedorismo, mais oportunidades na região do Pajéu a gente vai gerar, de modo que eu posso falar por Afogados, que é onde eu trabalho, é onde eu moro, é onde eu vivo, e dizer que estamos muito contentes e a expectativa é muito boa de público para os próximos 3 dias. A partir de hoje à noite, né, convidamos o público para o seminário Turismo no Sertão, sim senhor, um mundo de oportunidades, com a discussão de vários especialistas na área de turismo, discutir também a questão do turismo criativo, né, com a participação da Elisa Almeida, que vem fazendo um trabalho no município de Triunfo. E a nossa intenção é discutir como integrar e desenvolver o turismo em Afogados e Sertão do Pajeú. Então, convidamos todos vocês, quem não teve a oportunidade de estar ontem por algum compromisso na abertura da feira, participar nesses próximos 3 noites, hoje, amanhã e sábado, e aproveitar do que a gente tem de melhor para divulgar em termos de artistas, artesanato, cultura, empresas, serviços, né, gastronomia, a parte de entretenimento infantil, polo moveleiro, os diversos segmentos da nossa economia.
Que hora é o seminário?
A partir das 18h30, nós faremos uma recepção com a Orquestra Show de Frevo do nosso município, né, na Secretaria Municipal de Educação. E quem também não tiver muito interessado na discussão do turismo, mas gostar de atividade fitness, ao mesmo tempo, teremos essa atividade na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara com as empresas desse segmento e todos os aulões gratuitos. Então, quem tiver aí com a sua, o seu interesse fitness, pode ir até a Praça Monsenhor, que teremos essas atividades.
Pode assistir também, né, viu, Nil? É importante dizer, porque tem gente que não faz direto, mas tem vários shows, né, paralelos. Né? E essa praça de gastronomia, a nossa praça, está um espetáculo, né? Pessoal vendendo, lotado. Você tem todas as opções de alimento de qualidade, né? Tudo com a vigilância sanitária, acompanhados, treinados. Maravilhosa. E eu vi muitos depoimentos ontem, assim, do tipo, prefeito, eu sabia que tinha muita coisa boa, mas tudo junto assim é demais. Tem empreendimento, iniciativa, que as pessoas não sabem que existe. É, né? Porque a cidade é grande, está crescendo, espalhada. Então, eu comprava isso aqui fora porque eu não sabia que a cidade tem muita criatividade, muita opção. Eu quero só aproveitar, Nil, para dizer que a Dede Pé tem nos ajudado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a destacar a participação da CDL. Eu acho que tudo isso já foi registrado, mas eu gosto de dar ênfase, né? Nossos empreendedores de raça, né? O pessoal, o grupo que lidera, não é fácil, o Grau, que toda a sua equipe, né? Da sua diretoria. Agradecer ao Grupo Pajeú, pela primeira vez ajudando a patrocinar, né? Antônio Caixara, então, que é outro empreendedor aqui na cidade e que também participa, que ajuda para que a cidade possa ter essa condição. E é somando essas forças que a gente faz muito com pouco, graças a Deus.
Muito bem. Eu vou para o nosso intervalo e, na sequência, o último bloco aqui do nosso debate sobre empreendedorismo, os ouvintes participando. Diga se vai hoje, se já foi para a feira do empreendedorismo, o que é que está achando? A gente volta já.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate com o secretário de emprego aqui nos estúdios da PAGEU, participando pela primeira vez do nosso debate das 10, o secretário Alberes Lopes, secretário estadual de emprego, trabalho e qualificação, prefeito José Patriota, secretária Flaviana Rosa. Antes da gente retomar sobre a questão da feira, secretário, me diga sobre emprego em Pernambuco. Saiu um número recente de que, pelo quinto mês consecutivo, o Brasil teve um salto positivo na geração de emprego formal. Em agosto, o número de vagas adicionais no mercado de trabalho foi de 121.387, e que é o saldo positivo decorrente 1.382.407 admissões e 1.261.020 desligamentos. Quer dizer, se faz uma conta pela outra, então saldo positivo de 121.387. Como é que está Pernambuco nesse ranking? Está contribuindo com aumento na geração de empregos? Esse período também costuma ter um aquecimento por conta das vendas de fim de ano, já, as empresas já começam a contratar mais. Como é que você tem monitorado isso?
Nil, a gente, pela série histórica, esse é o terceiro melhor ano na contratação em Pernambuco. Porém, né, que ficou em terceiro lugar no índice dos piores em relação ao emprego, à contratação. Por quê? A gente teve, nesse período de 3 anos, ou 4 anos, por conta de investimentos do governo federal a Pernambuco, inclusive a refinaria e o estaleiro em Suape, o menor investimento do país em relação aos outros estados. A gente foi o mais penalizado em relação a receber investimentos. Então, por isso que a gente ficou atrás nesse período de 9 meses. E também tem outra particularidade em Pernambuco. A partir de setembro, nós temos as contratações pelas usinas de cana-de-açúcar, nessa entre-safra, que também é particularidade nossa. Então, a partir de setembro, nós vamos ter, isso é histórico também, um dos maiores números em relação a outros estados. Então, esse número até agosto se deu por essas duas situações, tanto a particularidade de Pernambuco quanto a falta de investimentos do governo federal aqui e da refinaria. Repito, nós tivemos no primeiro ano da crise 50 mil postos de trabalho perdidos, ou melhor, desligados, só em Suape. Então, nós estamos retomando agora, investindo nas potencialidades regionais, para que a gente possa ajudar o trabalhador pernambucano a começar a retomar, né, o trabalho, o posto de trabalho, diante dessa crise que nós estamos passando.
Entendi. Vamos às perguntas aqui. O Glauco está dizendo, e ontem na feira conversei muito com o secretário, é o presidente da CDL que está aqui comigo, dizendo que conversou muito com o secretário e o prefeito, animadora a notícia da digitalização da JUSCEP e a AGFEP, mais próxima do município. Aí pergunta quais são as previsões para que esse serviço comece a funcionar. Ontem fiquei sabendo do secretário que ele é um militante antigo do movimento logista. Nos ajude bastante. O senhor sabe das nossas dores, secretário. Está dizendo aqui o Glauco, presidente da CDL. Qual é a previsão para que esse serviço comece a funcionar em Afogados?
Até dezembro, Glauco e todos os ouvintes. É importante dizer, eu tenho até colocado o nome dele aqui, que ele tem a padaria São Brás.
O senhor gostou da história do pão gelado,
gostei,
né?
Gostei muito. Do pão, também do projeto de energia solar, que é o primeiro em Pernambuco. 20 milhões de reais, realmente é muito, e principalmente numa cidade do porte aqui, onde a gente vê vários investimentos como esses, empreendimentos. Então, realmente está de parabéns, Afogados, o PAGEU. E é bom dizer, o que todos sabem, Nil, que Afogados, né, tem a honra de contar com um gestor que vai muito além da gestão do município, que é o mais relevante do Alto Pajeú, mas que tem uma verdadeira usina de inteligência, que conhece o municipalismo, das pautas que atingem todas as cidades, da necessidade de rever o Pacto Federativo. É um militante que começou de base, da base, na base, né? E o prefeito patriota, isso nos aproxima às nossas histórias, porque o senhor começou ouvindo o pequeno, na FETAP, o pequeno produtor, depois no Pró-Rural, né? E sempre deixando uma grande marca, entrega e obstinação pelo serviço público. Então, prefeito, eu também comecei lá atrás pela CDL, como o Glauco, a gente conversava ontem, depois o Sindilojas, Fé Comércio, o SEBRAE, que eu faço parte do conselho, do SENAC, né? Também atuei como vereador 4 vezes. Então, isso nos aproxima, prefeito, porque a gente conhece a base, conhece o povo, gosta do povo, e nossas lutas se confundem, porque são lutas pela cidadania. Essa agenda aqui no Pajéu hoje vai além de lançar a Central de Oportunidades, mas essa é indispensável para ajudar ainda mais a pujança empreendedora e comercial da região, né, com destaque especial para a força de Afogados nessa construção, que é também aproximar o trabalho das vocações locais, conhecer as potencialidades, como também a gente sabe aqui que Carnaúba, né?
Carnaíba,
que é pertinho aqui, se destaca com a produção de mel, né? E a gente também sabe da força da agricultura familiar e que a Afogados acabou de realizar em julho, né, a exposição, que é uma grande exposição também, referência para o Estado, inclusive. Né? Então, são atividades como essas que a Secretaria precisa estar mais perto. E nós vamos unir forças, pois o momento é de unidade, de resistência, para enfrentamentos e os desafios de fazer uma gestão pública em tempos tão delicados. Eu quero agradecer essa fala, Nil, a todo o Pajéu, às 17 cidades que escutam a gente agora, né, que tem uma respeitada, você, a audiência, uma grande audiência aqui, e da história dessa rádio do Pajéu. Então, a gente sabe que a maior vocação dessa terra é a produção humana, né? Um celeiro de exportação para o Estado e para o Brasil, grandes inteligências, mas estamos dispostos para que, através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação, lapidar ainda mais essa força de inteligência e gerar um emprego aqui, estudando as potencialidades locais e... como também o Pernambuco Doce, que é um projeto que também faz sucesso na secretaria, está lá na Agro, numa feira hoje,
prefeito. Agro Nordeste, né?
Agro Nordeste. E é isso. Vamos estar juntos. Quero também dizer do carinho do governador Paulo Câmara por essa terra e do respeito e admiração que ele tem pelo prefeito patriota, onde fez várias recomendações, prefeito, antes de vir para cá, para essa agenda.
Muito bem. Então vamos aos ouvintes aqui. Tem gente falando. Diga no zap.
Bom dia, Nilo.
Bom dia.
Edna do Leitão.
Edna.
Minha pergunta é ao secretário, se esses jovens aprendizes vão ter oportunidade de emprego. Eu tenho 3 filhos, né, que estão fazendo esses cursos, né, que está em Afogados. E assim, Nilo, a gente como mãe, né, fica apreensiva quando vê os filhos, né, sair daqui da nossa localidade para ir para São Paulo, Minas, como os meus têm saído, né, Nil? Aí perguntar se eles vão ter sua oportunidade de emprego.
Como é que o Estado tem debatido essa questão do primeiro emprego, da formação e de tentar absorver esses jovens para o primeiro emprego?
Veja, é um dos nossos desafios, porque a questão do primeiro emprego, por mais que a gente qualifique, nós temos também a parceria com o SENAC, que é quem faz a inserção desse jovem no mercado de trabalho, a gente tem algumas resistências por parte das empresas, né? Porque quem contrata são as empresas. Então, a gente orienta, a gente tenta estimular as empresas a fazer essas contratações, que a gente acha muito importante, né? Mas a gente tem ainda um pouco de resistência. Mas a gente vem orientando, conversando com os empresários, para que eles possam dar essa oportunidade a esse jovem aprendiz, até porque ele não vai ter custo trabalhista em relação a essas contratações, né? Então aproveito também a grande audiência aqui da rádio para dizer aos empresários que estão nos ouvindo que dê oportunidade a esses jovens, porque eles chegam com vontade de trabalhar, dar o máximo de si, e vale a pena, porque você não tem um custo trabalhista e vai fazer uma grande diferença na vida desse jovem. Eu digo isso porque comecei também cedo, né? E para mim foi muito importante ter começado cedo, prefeito, porque hoje a gente vê a experiência que a gente, né? E isso está fazendo uma grande diferença muito grande hoje como secretário.
Muito bem. Aqui o Clodoaldo Gregório está parabenizando a prefeitura pelo suporte, estrutura disponibilizada para o evento que virou referência para a região. Agradece também a colaboração e dedicação do atual presidente da CDL, Glauco Queiroz, e disse que essa engrenagem tem ajudado a aquecer a economia das empresas do município e região. Sandro Pereira também está parabenizando. Eu fui à feira ontem com a família, levei minha mãe que não conhecia a feira ainda. A gente vai e não quer ir embora, está dizendo aqui a Aline. Agora, achei engraçado porque tem uma pauta que é transversal hoje em Afogados, você já sabe qual é. A ouvinte Juliana Lopes quer que o senhor resolva o problema da água de Afogados, o que é que está acontecendo.
Falar sobre
e
isso.
E aí é a oportunidade, porque quando de vez em quando o prefeito tem que cobrar também, o Ministério Público e tal, como é que o senhor tem acompanhado
isso? Olha, eu estou acompanhando, né, uma situação delicada, porque a gente vê a barragem com água, o cidadão, e a casa, né, tem lugares aí de 18 dias, já vi depoimento até de 30 dias, aí é fora da curva, como a gente diz. Então, estou acompanhando, né, hoje à tarde devo ter uma reunião com o gerente presencial e a equipe da Compesa. Tem algumas medidas, falei com a secretária estadual, doutora Fernanda, com a nova presidente e a diretoria da Compesa, tem algumas medidas que precisam serem tomadas numa velocidade maior. Essa estação da ETA de tratamento, porque a água, você tem a água bruta? Tem. Mas ela passa para uma estação de tratamento, após o tratamento. A estação está tratando não só para Afogados. Essa é uma questão séria, né? Aí tem que distribuir para Tabira, principalmente, e de região. Por quê? Porque essa adutora do Paju já era para ter, estava no projeto, está no projeto original, a instalação, a construção de uma instalação lá na tomada d'água. Ela vem bruta durante o caminho todo, né? E chega aqui é que vai tratar, e não vai tratar só para Afogados. Então, a instalação da ETA de Tabira, a conclusão, que está atrasado o cronograma, é fundamental. A outra medida que... Esses poços que vêm de Fátima, que devia dar um suporte, vez por outra está se quebrando bomba e está demorando a sua manutenção. E, no caso do Sombrais e outros bairros, são a extensão de ruas e de casas cada vez mais se construindo, sem a viabilidade de água. Então, por sorte, o destino nos ajuda, né, que o Sombrais, que é um dos mais prejudicados, né, durante toda a vida, aquela região todinha, nós estamos vendo com a Compesa para agilizar o recebimento da obra que foi feita para o loteamento do pessoal do Salgueiro. Então, aquela obra vai ser utilizada, aquela caixa e o sistema de distribuição, porque tem uma rede virgem saindo direto da ETA, né? E essa rede vai ajudar, aquela caixa vai entrar no sistema também, que demora um pouquinho. Mas vamos, é um conjunto de medidas, Nil. Então, vamos usar a capacidade técnica que a Compesa tem, com a nossa capacidade política de articulação, para reforçar. Agora, tudo é intervenção, tudo é obra, é operação, é uma série de medidas, né? E aconteceram, nesses últimos dias, eventos inesperados ao mesmo tempo, simultaneamente. Quebra a bomba, quebra não sei o quê, a estação tem que mandar para Tabira. Então, aconteceu vários imprevistos ao mesmo tempo, né? Infelizmente. Mas... É duro, a dona de casa abrir a torneira e a conta chegar e não chega água, não é fácil, o povo se revolta com muita razão. Estou acompanhando sim, né, e não vou sair do pé da história não, vou ficar até regularizar.
Muito bem. A Lourdes Pereira, como está falando de geração de emprego e renda, e sempre tem também tem uma pauta que sempre aparece aqui, que é de concurso público. Ela quer saber se há planejamento, previsão de concurso.
Sim, há um compromisso nosso. O problema é que toda vez que você se compromete, a conjuntura muda, a conta não fecha, né? E também assim, é preciso ser dito que a tendência, primeiro, é reduzir os concursos no Brasil todo, né? Quando a gente olha, lamentavelmente, os editais são muito poucos, acho que caiu em torno de 60%, 70%, né? Porque todo mundo, né, estava prevendo fazer, e prefeitura, governo do estado e federal, principalmente. E uma coisa que a gente observa é que quando saem os editais, as vagas são poucas, gente do mundo todo concorrendo e mais na área técnica. Então, concurso, quando eu digo isso é porque concurso na área do trabalho mais pesado, né, de servente, vigilante, motorista, né, a parte administrativa, praticamente esses cargos estão porque são terceirizáveis. Então, hoje, os próprios tribunais e as gestões de uma maneira geral estão fazendo para áreas finalísticas. Professor, médico, enfermagem, técnicos, essa área mais de conhecimento técnico, que abre oportunidade para os jovens que se dedicam, que estudam 24 horas praticamente, né? Isso não há dúvida. Né? A concorrência é que é uma coisa fora do comum. Você abre, se abrir vaga para um trabalho simples, vem gente de nível superior para fazer, até para serviços gerais. Você imagine, né? Hoje você tem currículos de pessoas qualificadíssimas com nível superior, administração, economista, até médico, a gente já está escolhendo. Quando tem um médico que não atende bem, que o povo reclama, a gente já pode trocar, que é curado. Sempre aparece outra forma. Então não é fácil, né? Mas a nossa previsão continua, a vontade de fazer tudo é muito grande, o desejo é enorme, as condições é que são muito, muito poucas.
Flaviana, Mirelle Barbosa fez uma pergunta interessante. A feira está crescendo, né? E obviamente ela também tem um impacto na mobilidade. Ela pergunta, há perspectiva de no futuro, à medida que a feira vai crescendo, que ela possa mudar de lugar?
Veja, essas questões de mudanças, elas são sempre avaliadas com o grupo de empresários que participam da feira. Essa feira ela é coordenada pela Prefeitura Municipal, em parceria com o SEBRAE, mas são muitas pessoas que participam do planejamento, pensando, contribuindo, trazendo atrações, trazendo eventos, trazendo inovação. Então, tudo isso é dialogado com o público, né, de empreendedores que vem participando da feira, e é algo que a gente tem sempre que considerar. A nossa intenção é sempre satisfazer os empreendedores que investem em fazer parte desse evento, e é um ponto que a gente pode avaliar no futuro. Hoje, a gente tem, de fato, essa limitação do espaço em decorrência da realização da Feira Livre no centro da cidade e que já tem uma interdição de vias a partir da quinta-feira na nossa cidade e que inviabiliza a interdição por completo da feira em decorrência do trânsito que vem da Manuel Borba. Então, a intenção e o desejo é, de fato, a gente poder, no futuro, ampliar no entorno da praça, que a praça é um centro de convergência de pessoas, convergências para entretenimento, encontro de amigos, de circulação na cidade para os pontos comerciais.
É um passeio, né?
É um passeio, a igreja.
Tem uns que não gostam, mas grande parte dos comerciantes chega e diz, rapaz, aqui é o lugar.
É o lugar.
Porque vai muito cliente, é mais fácil, mais seguro. Se a gente botar lá, não vinha não.
Isso. Né? A gente
então,
não,
quem não vende tem também reclama.
A garantia de que a gente vai atrair o público. Até porque, para você atrair grande público, a gente tem experiência de outros municípios que tiraram a feira do centro e teve que levar grandes atrações para poder atrair grande público.
Aí vira
uma festa e o negócio em si prejudicado. Hoje já é uma estratégia que já está sendo revista, é valorizar as empresas e os negócios e as atrações sendo de menor porte para o negócio ser o grande foco do evento.
Fazer
então,
bom negócio de maneira animada.
Exatamente. Então a gente tem atraído o útil ao agradável, colocando os nossos artistas locais para o dinheiro circular também na nossa cidade. E a questão do melhoramento da feira é sempre um ponto discutido entre todos os parceiros que participam. Não é uma decisão só da prefeitura, nem do SEBRAE e nem dos empresários. É uma convergência de interesses, de ideias para que todos tenham o sucesso esperado no evento.
A Vera das Almofadas está perguntando, ela está dizendo que não foi, que já tinha ido para outra feira e disse, por que é que não, reclama que não foi contatada? Como é que foi essa articulação?
Veja, a gente fez uma ampla divulgação em blogs, rádios, em distribuição de convites para a participação das reuniões, né? Eu, de fato, não sei, Vera tem participado em outros anos, mas todo mundo também sabe quando a feira realiza, a gente tem, né? É publicado, a gente tem uma equipe pequena e a gente divulga amplamente e espera que as pessoas entrem em contato também para fazer, de fato, assim, não tem convite para participar da feira. As empresas que entendem que é importante fazer parte dessa grande vitrine para manter uma competitividade no mercado, também tem que se atentar que eu quero estar dentro dessa feira e não fazemos convite oficial para que as pessoas venham. Tem uma situação de adesão, de fato, tem um convite para reunião de planejamento para mostrar o que nós pensamos fazer o lançamento da feira e nessa oportunidade a gente é abordado com as empresas que sinalizam o interesse em fazer parte. Desde quando termina a feira, a partir de janeiro do ano seguinte, as empresas já começam a nos procurar, fazemos uma relação, uma planilha de empresas interessadas e é com esse público da demanda espontânea que a gente organiza, estrutura e dimensiona o tamanho da feira. Então, Vera, você é parceira nossa, no próximo ano já nos procure com antecedência que temos total interesse que você participe divulgando e vendendo suas almofadas.
Muito bem. Bom, eu quero agradecer aqui, em linhas gerais, a presença do nosso secretário de Emprego, Trabalho e Qualificação, Alberes Lopes, dizer a satisfação de tê-lo aqui. E a gente vai continuar conversando, viu, secretário, e acompanhando agora essa pauta anunciada pela secretaria, que vai ajudar muito aqui no campo do empreendedorismo, das nossas empresas, de modo que eu agradeço sua presença e a gente continua conversando.
Eu que agradeço o espaço, Nil. Quero mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo. Quero também cumprimentar aqui o Tony Medeiros e o André, toda a equipe aqui da rádio. Dizer que é uma satisfação muito grande, o povo aqui é muito hospitaleiro. Quero agradecer a receptividade tanto da secretária como do prefeito José Patriota, dizer que a gente está à disposição e vou voltar mais vezes aqui a Afogados e com certeza tem muito trabalho, né, prefeito? Mas eu tenho certeza que o povo daqui da região tem orgulho de morar aqui, tem orgulho do prefeito, que é além das barreiras, inclusive do Estado, né? Porque ele é um prefeito agora nacional, é convocado pelos prefeitos lá para conhecer a história, conhecer Afogados, está com uma lista de espera aí de vários prefeitos que querem conhecer aqui o modelo de gestão que ele implantou em Afogados, e isso é de orgulhar, não só Afogados, mas orgulhar Pernambuco, prefeito.
Obrigado. Muito obrigado.
Prefeito, obrigado, e a gente volta a conversar logo, né?
Logo eu volto para a gente ir para o buraco, trabalhar, o trânsito, discutir o que o povo quer.
Um bisaco de assunto para falar.
Eita, deve ser um saco grande. Mas a gente está disposto, graças a Deus, com paz, com uma saúde que dá para o gasto por enquanto. E hoje a gente, esse período todo, ainda dedicado, recebendo as visitas, claro, os amigos, as empresas, as pessoas. Muito obrigado, Nil, que Deus abençoe você, seus ouvintes, todos, o povo da região, nossa querida Flaviana. E, Alberes, volte aí com saudade de Afogados. Quero que você fique com um gostinho de quero mais para voltar, que tem outras ações. E, claro, vamos inaugurar aí, se Deus quiser, a Central de Oportunidades. Não é uma coisa simples, mas que funcione, né, que seja acessível a todos. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado, Flaviana. Até a próxima também.
Obrigada a você, Nil, toda a equipe da Rádio Pajeú, fazendo a cobertura da quinta-feira de empreendedorismo. E contamos com a presença de todos vocês hoje, na noite da nossa quinta-feira de empreendedorismo. Hoje, amanhã e sábado. Obrigada a todos.
Muito bem. Lembrando que em toda a nossa programação, a Pajeú com flashes ao vivo, com detalhes, durante a noite ao vivo e durante o dia seguinte, com o resumo do que aconteceu na feira.